Boa tarde novamente a todos. A gente vai falar então desse assunto que até um tempo atrás era até um tabu, né, a gente falar de Google Earth para geoprocessamento, ainda mais na minha área. Eu participo de vários grupos de discussão de agrimensura, de engenharia cartográfica, e o pessoal, quando fala nesses usos, o pessoal já vira uma bola de neve, uma discussão. E só que já tem vários artigos publicados falando que para algumas aplicações é mais do que viável usar os dados do Google Earth. A gente publicou um artigo na Infogel há algum tempo, que para a área de transportes, por exemplo, a acurácia, a precisão era compatível com aquele uso a que se propõe. Então, a gente convidou aqui a Giovana, o Marcelo e o Adriano para mostrar essas aplicações para esse mercado corporativo de geoprocessamento, como o Google Earth, o Google Maps, pode complementar as ferramentas de GIS nessa área. Eu gostaria de convidar, então, primeiro a essa palestra que está sendo bem aguardada, a palestra da Giovana Altomare Catão, analista de geoprocessamento do IBGE. A Giovana é arquiteta urbanista, mestre em engenharia cartográfica. E um briefing só da palestra dela vai falar sobre a utilização do Google Earth no IBGE, com destaques para os resultados no censo de 2007 e as novidades para o censo de 2010.
Bom, boa tarde. Eu gostaria de aproveitar para agradecer aqui esse convite, estar participando. Eu venho trazer um recado, né, do IBGE. O que que nós estamos fazendo lá, o quanto nós estamos investindo em novas tecnologias dessa área para melhorar o nosso produto, para melhorar o nosso atendimento à sociedade. Então, para falar um pouco como nós chegamos a essa solução, adotamos essa solução do Google Enterprise, eu vou começar lá falando do início da utilização do Google Earth, aquele Google Earth Free, né, que todos conhecem. Então, houve uma operação em 2007. Na realidade, em 2007, nós falamos censos 2007, porque houveram duas operações. Houve o censo agropecuário e houve a contagem populacional. Alguém aqui deve, antes que alguém reclame aqui, ninguém passou lá em casa para me contar, né, em 2007? Então, essa contagem populacional realizada em 2007 não foi em todo o território. Foram feitas nas cidades abaixo de 170 mil habitantes. Então, você fala assim, nossa, quantos municípios ficaram de fora? Então, no Brasil, que tem 5.564 municípios naquele ano, esse número, cidades acima de 170 mil habitantes, equivale a 129. Então, foram 129 municípios grandes que ficaram fora dessa contagem. Mas agora, em 2010, nós vamos realizar o censo completo, né, o censo 2010, e todos serão contados. E já lá na operação, nessas operações de 2007, o IBGE inovou utilizando PDAs equipados com GPS. E também nos nossos chamados postos de coleta, nós utilizamos aplicações GEO. Eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui de qual forma foi feito isso. Então, o IBGE Mobile GIS. O IBGE Mobile GIS é uma aplicação que estava funcionando no PDA do recenseador, né? E ele visava apoiar esse sistema de coleta e permitia que ele, lá no PDA, visualizasse o mapa do setor, visualizasse as vias, né? E além do mapa no PDA, havia um mapa em papel, claro, porque a tela do PDA muitas vezes é pequena e as pessoas não tinham o costume e utilização. Tem que lembrar que, para esse tipo de operação, o IBGE contrata um grande número, né, de agentes. Nessa operação aí foram mais de 80 mil. Né? E esse pessoal todo passa por um treinamento e, em algumas regiões, há alguma resistência no uso de tanta tecnologia, assim, vamos dizer. Né? Então, nesse momento, os mapas de setores rurais foram disponibilizados no PDA para consulta apenas. Então, cada recenseador recebia o seu PDA com o mapa do seu setor, e esse mapa era composto de duas camadas de imagem e duas camadas de vetores. Eu vou perguntar assim, por que duas camadas de imagem? eram imagens de satélite, quando nós tínhamos disponibilidade de imagens de satélite, e em outros casos eram rasters de folhas topográficas que o IBGE possui, né? Quando não havia outro insumo disponível. E os vetores eram o limite do setor e eixos de logradouros, pontos de referência, etc. Bom, nessa operação, aqui nós temos uma imagem do que acontecia no posto de coleta. As pessoas iam para campo com seu PDA, faziam o trabalho, chegavam no posto de coleta e visualizavam isso no Google Earth mesmo, aquela versão free. E, então, o supervisor que estava lá naquele posto de coleta poderia ver aqueles pontinhos amarelos, são os estabelecimentos agropecuários que foram visitados, né? E em outro, o limite ali do setor. Então, ele podia verificar se o recenseador cobriu todo aquele território, ou se invadiu o setor vizinho e tudo mais. Para acontecer isso, qual era o esquema de utilização dessa ferramenta, do Google Earth? Então, você tinha o PDA equipado com o mapinha e aquela aplicação chamada IBGE Mobile GIS. Esses dados eram descarregados no posto de coleta. Desse posto, eles vinham para um banco de dados central, aqui no Rio de Janeiro. Depois, nós gerávamos KMLs e disponibilizávamos na rede. Então, ele lá no posto de coleta baixava o KML e visualizava lá no Google Earth normal, tranquilamente. Só que isso aí, vocês imaginem, nós gerarmos 80 mil KMLs para disponibilizar, e isso era semanalmente, porque havia um recenseador que recorre em uma semana praticamente um setor e baixava aquele dado lá no posto, vinha para cá, a gente gerava, atualizava. Foi um trabalho realmente grandioso, vamos dizer assim, para dizer o mínimo. Então, nós vimos que, de repente, quando surgiu a possibilidade lá do Google Enterprise, nós vimos que seria um bom uso já visando a operação de 2010. Então, para 2010, nós vamos ter novidades novamente na aplicação do PDA. Nós vamos ter conexões com outras bases de dados e um acesso ao questionário, né, da pesquisa a partir da seleção gráfica. Para isso, nós vamos precisar realizar um trabalho de geocodificação, vamos dizer assim, né? Nós vamos trabalhar dentro do setor com os elementos, a face de quadra, e associado àquela face de quadra, nós temos uma lista de endereços, então, que o recenseador deve visitar para aplicar lá o questionário. Bom, aí por que nós optamos pelo Enterprise? Primeiro que nós vamos estar acessando o nosso servidor dentro do IBGE, na nossa intranet, de uma maneira muito mais rápida, né, e protegida. E nós poderíamos incorporar a esse servidor todo o nosso acervo de imagens. O IBGE possui um grande acervo de imagens ALUS, hoje o IBGE é revendedor exclusivo para órgãos de governo dessas imagens, né? Então, nós temos, conforme eles vão comprando, nós vamos acumulando aí em nosso acervo imagens do CIBAS, ortofotos que nós obtemos através de convênios, parcerias com outros órgãos, né? E a nossa base vetorial. Nossa base vetorial inclui não só a parte de limites de setores, né? Como também nós estamos fazendo um grande trabalho, empenhando um grande esforço para essa base territorial, para esse censo 2010. Nós tínhamos já no IBGE um grande volume de mapas digitais, né? Mas para 2010, a totalidade, nós vamos trabalhar na totalidade do território com mapas digitais e fica mais fácil, mais rápido, disponibilizar dentro dos nossos servidores. E com isso nós vamos garantir, então, um acompanhamento mais dinâmico, porque não vou precisar esperar o cara baixar o dado lá no posto de coleta, vir para cá para eu gerar um KML. Ele vai baixar lá, quando chegar ao banco de dados, eu já vou rapidamente publicar isso no Google. Ele não vai ter que baixar um KML para abrir lá, ele vai acessar o nosso servidor e já vai ver refletido ali a operação que ele realizou. Bom, qual vai ser o esquema de trabalho, então, do Google Enterprise? Novamente, nós vamos estar em campo com o nosso PDA, fazendo a coleta, baixar os dados para um servidor, desse servidor para um banco central. E, a partir desse banco, nós vamos publicar diretamente em nossos servidores para ele lá do posto de coleta acessar. Então, assim, esperamos, né, com certeza, a operação vai ser mais rápida. E isso é importante porque o supervisor, ele poderá acompanhar na imagem, lembrando que nós temos hoje grande parte do território já coberto por essa imagem ALUS, que é uma imagem com 2,5 metros de resolução, e de acordo com a forma que o recenseador percorre, e conforme ele vai baixando esses dados, você percebe claramente, né, o percurso que ele realiza. E aí você, como supervisor lá, ele vai poder acompanhar e ver se aquele recenseador está trabalhando corretamente, se ele está cobrindo todo o território ou não, né? Então, esse é rapidamente aqui, como nós pretendemos, né, usar. Já está em uso a solução Enterprise, né, nós adquirimos, o IBGE foi o primeiro a adquirir essa solução, lá em final de 2007, nós fechamos esse contrato, ele entrou em operação já em 2008, hoje nós temos uma grande base de dados disponível, né, e ainda hoje ele está auxiliando no trabalho da base territorial, porque as pessoas, nossa rede de agência em todo o Brasil está percorrendo o território, mapeando as áreas de expansão e tudo isso. Onde não há imagem, nós estamos fazendo coleta com GPS, e tudo isso está sendo incorporado, e eles visualizam aquela informação e ali na imagem. Então, eles conseguem garantir uma boa geometria desse dado, um melhor georreferenciamento, né? Tudo mais que o IBGE até hoje, enfim, ficava um pouco a dever nessa área. Então, era uma demanda, uma qualidade melhor desse dado, né? E, então, todo esse esforço está sendo feito, e com a ajuda do Enterprise, a gente consegue garantir um mínimo de qualidade no georreferenciamento, questão de escala e rotação e tudo mais dessas bases. Bom, o recado que eu tinha para dar era esse. Muito obrigada.
Obrigado, Giovana. Agora eu gostaria de convidar o Adriano Rugue. O Adriano é sócio-presidente da HGT, cientista da computação e mestre em processamento digital de imagens. O Adriano vai falar sobre o Google Earth como um sistema de imersão, como se fosse um game mesmo, em 3D, e sobre as ortofotos volumétricas, que é um novo conceito em modelagem em três dimensões.
Bom, a HGT é uma empresa basicamente de desenvolvimento de tecnologia, né, e o foco 100% dela na questão do desenvolvimento de tecnologia é na área do geoprocessamento. Então, a palestra vai ser justamente focando o uso do Google Earth como uma ferramenta para visualização desses dados novos de geoprocessamento que a HGT tem desenvolvido e tem lançado no mercado. Título da apresentação, portanto, Google Earth como sistema de imersão total. Na verdade, por imersão total, nós estamos querendo dizer o Google Earth como uma ferramenta para visualização de um conjunto muito complexo de dados 3D que vão dar ao usuário uma impressão muito maior de que ele está realmente dentro daquele ambiente, de que ele está realmente vivenciando o ambiente no qual aquele sensoriamento ou aqueles múltiplos sensoriamentos foram realizados. Daí o nome do termo que nós estamos lançando como sendo um sistema de imersão total. Bom, eu vou começar pelo produto inicial de lançamento da HGT, que é a ortofoto volumétrica para geração de modelos. Vou dar uma leve explicada no que significa esse processo de ortorretificação volumétrica. Na verdade, a definição dele é muito simples. O produto tradicional de ortofoto, você faz apenas a localização plana do terreno, dos pontos onde você dá uma texturização para cada ponto do espaço, e quando você vai visualizar essa ortofoto em um modelo 3D, você vai estar, então, colocando um modelo de superfície, um modelo altimétrico, uma curva de nível, mas a ortofoto ela continua sendo simplesmente uma textura. No caso do processo de ortorretificação volumétrica, o processo de geração dessa ortofoto, ele já vai dando as coordenadas 3D de cada ponto, independente de se a imagem está de cabeça para baixo com relação à Terra ou não. Então, a gente perde aquela amarração que a gente tinha, a necessidade de criar apenas um ponto para cada coordenada da Terra. Agora, a gente pode criar para cada coordenada um conjunto infinito de pontos que podem ser, por exemplo, a lateral de uma edificação ou a lateral de uma montanha. Então, aqui vocês podem ver dois exemplos lançados no Google Earth, que é um modelo da região do Rio de Janeiro, de ortofoto volumétrica, no qual esse modelo, além da textura tradicional, você tem todas as laterais de edificações e também detalhes dessas laterais. Por exemplo, um prédio que tenha um heliporto em cima dele, esse heliporto vai ser reconhecido e depois o prédio por baixo do heliporto vai ser reconhecido também. Você não vai ter uma falsa impressão de que o heliporto segue até o chão. Aqui é um outro exemplo, na região de Macaé, onde o objetivo desse cliente era testar a viabilidade de você ver não só o topo dos galpões, como todas as laterais dos galpões, também no processo de geração do modelo. Esse modelo ele é bastante semelhante às maquetes que são feitas hoje, mas é um modelo muito distinto. Ele não concorre, ele não se compara com as maquetes que são feitas manualmente. Ele é um produto automático, que é feito justamente para que, com baixo custo e num tempo muito rápido, você possa ter áreas muito grandes, para depois você poder ir refinando com o uso de maquetes manuais. Portanto, a definição mais simples da ortofoto volumétrica seria, junto com as informações de topo, você tem as informações de laterais dos objetos mais verticalizados da cena, constituindo em modelos 3D densos com detalhes 3D das laterais. A grande diferença, portanto, dos modelos de superfície, dos modelos tradicionais de laser ou de radar para os modelos de ortofoto, é que quando você está localizando esses modelos, você vai ter para cada posição plana um ponto altimétrico. No caso da ortofoto volumétrica, os buracos que ficam, que são essas laterais, elas são completadas, inclusive entrando-se para dentro do objeto quando for o caso. Portanto, a melhor definição é que um conjunto de pontos altimétricos podem finalmente coexistir em uma mesma coordenada plana. Aqui um exemplo comparado o que seria a ortofoto tradicional com a ortofoto planimétrica. Então, aqui no caso, a ortofoto volumétrica foi lançada em cima. No caso da ortofoto volumétrica, você então navega vendo as formações laterais e tudo reconhecido, como se você estivesse realmente trabalhando em cima de uma maquete. O objetivo dessa ortofoto é, em cima do trabalho com voos ou com satélites com resoluções cada vez melhores, você conseguir chegar num modelo que seja extremamente fiel ao que existe naquela região. Inclusive porque aqui tudo é reconhecido. Antena transmissora de televisão, ela é reconhecida, ela é colocada em pé, árvores são colocadas em pé, então qualquer tipo de objeto é colocado em pé. Quanto mais preciso for esse dado, mais a pessoa vai se sentir dentro desses modelos. Um reflexo natural que já acontece com o uso desses modelos mais densos é que qualquer tipo de produto gerado em campo, ele torna-se muito mais adaptável ao modelo que você está usando. Você não tem mais um modelo de prancha ou uma ortofoto plana lançada no seu SIG, no qual em cima dele você vai colocar um Street View, em cima dele você vai colocar uma foto. Você tem agora um modelo muito semelhante à cidade, no qual dentro do modelo, entre os prédios, entre as árvores, você vai estar colocando os produtos que foram obtidos em campo. Então, nesse caso, seria o exemplo aqui de um Street View que ele praticamente some dentro do modelo. Então, ele entra do lado do prédio, entra do lado das árvores, ele fica praticamente imerso dentro deste modelo, que ele está colocado lá na região. O reflexo natural é que quem for clicar naquele Street View, ele já vai saber exatamente o que, que ele vai estar vendo, porque ele já tem todo o modelo gerado em volta. Outro reflexo é que quando você sobrepõe vetores a essas ortofotos volumétricas, os vetores eles vão estar sumindo e aparecendo segundo a anatomia dos objetos que eles foram desenhados. Então, nesse caso daqui, são vetores colocados em torno do galpão, eles vão estar aparecendo apenas onde eles são visíveis. Onde eles não são visíveis, eles vão estar sumindo para dentro do galpão e, com isso, você tem uma maneira mais natural de estar visualizando com mais sinergia essa junção de dados. Mesma coisa acontece com fotografias tiradas em campo, no qual agora fica muito mais fácil você saber qual o ângulo que a fotografia foi tomada. Então, como você pode girar esse prédio em todas as direções, você consegue visualizar ele de todos os ângulos. Então, você, mesmo que a pessoa que fez o trabalho de campo não tenha identificado com certeza onde ele bateu a foto, apenas olhando para essa foto e girando essa maquete, você sabe exatamente a posição na qual a foto foi batida. Né? Seria o caso que eu conto de, vamos supor que uma pessoa vê um acidente hoje acontecendo na rua, bate uma foto e lança no Google Earth. Ela vai lançar a foto no meio da rua, só que ela pode ter batido essa foto da janela dela do 13º andar do prédio que ela mora. Com uma ortofoto volumétrica, ela vai lançar que ela bateu a foto da janela que ela bateu e vai dar o ângulo e já vai dizer, eu bati daqui dessa janela vendo aquele canto da rua. Então, o domínio que você tem daquela informação, a noção do que está acontecendo ali, agora fica muito maior de uma maneira automática. Então, você tem um maior grau de fidelidade ao mundo real, uma representação natural dos artefatos, e, portanto, você tem mais facilidade para identificar padrões entre dados de chão e as ortofotos e os modelos. O lado positivo é que é um processo automático, no qual você depois complementa ele com o uso de maquetes, ou até substitui, nos casos dos prédios e edifícios, pelo uso das maquetes. O lado positivo é que alguns lugares que são difíceis de se fazer por maquetes, como o caso de árvores e pequenos objetos, como caixa d'água em cima de pequenas casas, eles são também reconhecidos e podem continuar sendo utilizados. O processo de ortorretificação volumétrica para geração de modelos, ele foi apenas um primeiro passo, que a HGT lançou no meio do ano, no GeoBrasil, e em cima dele nós vislumbramos uma série de outros produtos. Então, nesse evento nós estamos até primeiramente sugerindo essa série que vai ser lançada, que nós vamos estar começando a demonstrar esses produtos na próxima edição da Infogel, no ano que vem, que vai ser uma série de outras variações de ortofotos volumétricas que juntas vão criar essa estrutura de imersão total. Né? Para o início do ano que vem, vai estar sendo lançado ortofoto volumétrica gerada sobre ondas e marés, para você saber o nível da maré que está em determinada praia, a intermitência entre as ondas, o tamanho das ondas, a velocidade com que elas estão se propagando. Linhas de trem, você poder acompanhar uma linha de trem por ortofotificação volumétrica, assim como alguns trechos de estradas, fazendo algumas linhas em estradas mais importantes, que tenham sido utilizados por clientes nossos. E o caso do Vorto Places, que é uma adaptação em cima da ortofoto volumétrica, para que você possa conseguir tirar volume, área, número de pavimentos, número de janelas, e uma previsão de quantidade de habitantes que existam sobre qualquer objeto, qualquer moradia reconhecida naquela ortofoto volumétrica. De uma maneira muito mais fácil do que hoje talvez pudesse tentar ser feito através de uma simples ortofoto. E, então, só para finalizar, no caso da ortofoto volumétrica, a gente lança a questão da precisão. Dos Vorto Places, você tem uma ideia muito melhor do que acontece. Distâncias, seções, nível de detalhamento, e aqui a gente está revolucionando com uma área que hoje ainda não era focada, que é a questão das ondas. Para o meio do ano que vem, nós já temos já mais uma série de outros 3 produtos, que são também bem diferentes do que hoje é lidado em sensoriamento remoto, que nós vamos estar começando a fazer e lançar no GeoBrasil. Tudo com o intuito de criar uma série de dados que não são necessariamente idênticos, mas que lançados na estrutura do Google Earth, vão cada vez mais incorporando nele e montando algo que vai ser cada vez mais, muito mais semelhante ao mundo em que realmente a gente vive. O uso da plataforma Google Earth veio junto com um teste em várias plataformas, no qual, sem dúvida, a questão da visualização rápida da plataforma Google Earth, da quantidade de dados, se demonstrou como sendo, pelo menos por enquanto, a única opção e a melhor opção que existe para essa quantidade de dados serem visualizados. Né? Devido ao peso da ortofoto volumétrica, porque ela não pode ser distribuída facilmente em vértices. Então, realmente, é um modelo denso e é um modelo extremamente pesado. Acho que é isso. Assim, eu vou... Pode dar só uma mostradinha? Deixa eu ver se está aberto aqui, peraí.
2 minutinhos.
2 minutinhos.
Vou pedir para trocar só pro laptop.
não salvou, não.
Eu acho que quando fechou o computador, acabou... É uma pena, a gente ia, o Adriano ia mostrar um modelo 3D diretamente no Google Earth, mas eu acho que nos slides estava bem claro. Bom, começando a sessão de perguntas e respostas, queria fazer uma pergunta para o Marcelo Barbosa, mas antes queria apresentar, o Marcelo é gerente de desenvolvimento de negócios da Coffee Information, no Rio de Janeiro. O Marcelo é geólogo com especialização em GIS, MBA Internacional em TI, Gestão de Negócios, e doutor em Geologia Ambiental e Geoprocessamento. Eu gostaria de saber, Marcelo, como você vê essa integração dessas ferramentas e mapas online na área de geoprocessamento e qual que é a estratégia, a visão da Coffee para esse tipo de uso.
Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o convite da organização, né, ter convidado a gente aí para esse evento. E, infelizmente, por outros motivos que foram alheios à nossa vontade, a gente não conseguiu preparar em tempo uma apresentação, mas eu deixo aqui o convite para que vocês visitem o nosso site, coffee.com, né? E lá vocês vão ver os produtos e serviços e soluções que a gente desenvolve. Também somos uma empresa multinacional, né, a Coffee. Ela é uma empresa australiana, né? Ela é uma empresa grande, né, de consultoria e serviços, né, na área tem várias empresas que fazem parte desse grupo. E a gente, ela, nos últimos 3 anos, ela vem adquirindo, fazendo aquisições na área de tecnologia, especialmente a área de tecnologia espacial. E nos últimos 2 anos ela comprou a GeoExplore, que era uma empresa de consultoria e serviços, que de longa data já foi uma das pioneiras aqui no país, na área da indústria mineral, a utilizar a tecnologia espacial. Então, isso foi um diferencial que a Coffee viu e hoje ela tá envolvida nessa grande empresa, né? Bom, então... com relação a como a Coffee está vendo essa questão da tecnologia espacial, não tem dúvida que todo evento ele já está mostrando o grande salto de qualidade que o evento Google, né, ele está prestando para todos, né, empresas, concorrentes ou não, né, que lidam com a tecnologia espacial, né. Então, eu costumo dizer que quem nunca utilizou o Google, de alguma forma, um dia vai estar utilizando. Isso aí não tem dúvida, né? Então, a Coffee use e abusa dos APIs. A gente tem produtos aí de mercado que utilizam os serviços, né, da Google, né? E basicamente só tem a acrescentar, né, na questão da qualidade do serviço aos clientes. Né? E achei interessante, né, o que o Adriano, né, Adriano da HGT, vem falando sobre a questão da parte de imersão. É uma coisa que a Coffee tem investido pesado nos últimos anos, que é a questão da realidade virtual. Tá? E está bem alinhado com o pessoal da HGT, que agora foi uma surpresa, porque eu não conhecia. E a gente está trazendo para o Brasil também 2 tecnologias de realidade espacial, que com certeza estão agregando muito na indústria de segmento de óleo e gás e na área de mineração também. Então, basicamente, é isso que eu queria dizer.
Bom, tem uma pergunta para a Giovana, do Daniel. Ele pergunta se o IBGE disponibiliza o banco de dados de imagens, as imagens ALOS, por exemplo, para outros órgãos do governo ou governos estaduais, ou governos municipais, talvez. Como, talvez, complementando, qual seria o processo para conseguir um órgão estadual, por exemplo, como que faz para conseguir uma imagem?
As imagens ALOS, o IBGE revende essas imagens através do seu site. Então, tem a loja virtual do IBGE. A pessoa faz uma consulta espacial, verifica lá qual a cena que ela deseja, pesquisa percentual de nuvem, tudo, faz a solicitação da imagem. Qualquer órgão de governo e instituições de pesquisa, universidades, podem comprar, tem que comprovar, né, o uso que, que vai ser feito dessa imagem. Não pode ser um, né, uso comercial e tal. E o custo, realmente é só, o custo é baixo com relação, se você for comprar essa imagem, existem outras empresas ali no mercado que revendem essas imagens, mas o custo do IBGE ele é bem baixo, né? Ele não tira nenhum lucro, então basicamente ele é o custo de produção dessa imagem que vem lá do nó de distribuição das Américas, que é da Universidade do Alasca. Então, nós fazemos a solicitação à Universidade do Alasca, eles nos enviam e o custo é bem baixo para órgãos de governo, instituições e tudo mais. Então, é diretamente pelo site do IBGE e pela nossa loja virtual que você consegue acessar essas imagens, solicitar essas imagens.
Uma pergunta para o Adriano Huguet, da Alice Clausen. Se a ortofoto volumétrica consegue identificar postes e antenas, e se é possível quantificar telhados de casas e saber quantas casas há no local?
Sim. O processo para identificação do número de construções ele é feito batendo-se a ortofoto volumétrica com a restituição de curvas de nível ou do modelo de terreno de chão. Na hora que você faz essa subtração, você teria a ortofoto volumétrica sem a mudança do terreno, ou seja, você teria basicamente todos os objetos levantados em cima do que seria um terreno plano. Tá? Inclusive, aproveitando a deixa, nesse caso, não só é possível você, por alguns padrões de algoritmos automáticos e depois por uma filtragem humana, como o próprio algoritmo de Watershed, entre outros, você identificar o que é casa e o que é prédio, como pelo padrão das árvores, dá para você até tentar identificar que tipo de árvore que é. Se é a árvore que faz parte de uma floresta nativa ou se é um eucalipto. Então, dá para você conseguir desmembrar e diferenciar o tipo de vegetação. Inclusive, um dos produtos que nós estamos tentando emplacar é justamente a contagem de árvores. É você saber que uma árvore isolada no meio de uma floresta foi removida, fazendo justamente essa comparação.
Eu queria perguntar para o Adriano e para o Marcelo sobre a área de realidade virtual, como vocês veem esse mercado, esse uso desses modelos 3D para a área de realidade aumentada, de games mesmo, de jogos imersivos.
A princípio, quando você observa um software de realidade virtual, você praticamente se lembra dos joguinhos de videogame, né? Porque você tem então todo o modelo 3D e você tem então uma pessoa, ou na terceira pessoa, você mesmo, está navegando dentro desse ambiente em 3D, né? Então você praticamente, quando a gente faz uma demonstração, ou já tem desenvolvido alguns projetos também aqui na área de segmento de óleo e gás, a primeira pessoa que fica é essa, né? Da ilustração. Isso é ilustrativo, mas na verdade não. A realidade virtual, ela realmente traz o modelo 3D, né, para dentro da empresa. E quando você fala em 3D, realmente você pode manipular os objetos em 3D. Você pode ter uma engenharia, por exemplo, uma das aplicações é na questão da parte de óleo e gás. Na engenharia colaborativa, você minimiza o tempo de desenvolvimento de projetos de engenharia, de grandes, complexos modelos 3D de plataformas de petróleo, né? Então, você ganha em redução de prazos, de custos, de riscos mesmo de projetos, de erros de projetos. Né? Então, a realidade virtual hoje está chegando no Brasil, ela já está há algum tempo com a Petrobras, né? Mas, mesmo assim, ela ainda está muito incipiente. Né? E a gente está trazendo isso, tanto para o segmento de mineração. E o grande ganho é exatamente esse, você ter uma noção muito mais real, da realidade, você poder manipular todos esses modelos. Praticamente, outra aplicação é a parte de simulação, você pode fazer aplicações para simulação com esses modelos 3D em realidade virtual. E é o grande ganho de qualidade, exatamente essa questão da imersão, né, que ele botou lá no projeto da HGT também, é a parte de imersão.
Uma referência interessante seria, sai fora depois quando terminar a apresentação, quando terminar o dia lá fora e olha os objetos passando em volta de vocês. O objetivo é o maior número de objetos que você vê para qualquer lado que você olhe, em algum momento, eles serem transformados em 3D de alguma maneira e serem inseridos no sistema. Ou seja, o sistema, cada vez mais, ele vai ter atributos que hoje nem são sensoriados, que hoje as pessoas nem percebem que podem ser sensoriados. E a anexação desses atributos à cena vai tornar aquela cena muito mais próxima da sua realidade. Conforme o Marcelo falou, a manipulação depois desses dados que foram colocados lá, a manipulação forçada, faz com que você possa prever desastres, prever muitas outras coisas, fazer muitas simulações e por aí vai, de maneira muito mais...
O jogo fica mais sério daí.
São feições invisíveis, na verdade, né? Praticamente, são feições invisíveis que, na verdade, se tornam visíveis, né, pela realidade virtual.
Tem uma pergunta para a Giovana, da Alice Clausen. Se o IBGE pretende comercializar a base de endereços geocodificados que serão marcados por GPS, fruto do censo de 2010.
O IBGE não comercializa esse tipo de produto. Na realidade, o produto será disponibilizado. Nós temos, em função desse trabalho da base de 2010, que foi um pouco diferenciado, né? Nós dividimos assim, o Brasil em dois grandes blocos. Um bloco de municípios que nós consideramos pequenos, na faixa de 20, 30 mil habitantes, e um bloco maior. Nessa faixa menor, nós temos cerca de 4 mil municípios e, no outro, 1.500. Nós trabalhamos esses dados desse primeiro bloco de 4 mil municípios dentro do IBGE, através da nossa rede de agências. E esse dado é nosso e nós vamos disponibilizar isso pelo nosso site na internet. É gratuito, quem quiser pode solicitar isso da gravação em um CD, só paga o preço da mídia, né?
Como através um contrato, o IBGE contratou algumas empresas aí, né, no mercado para fazer essa associação de endereços, né? Nós fornecemos o nosso cadastro e contratamos algumas empresas. Então, nesse contrato há uma restrição do prazo, né, para disponibilização. Se eu não me engano, é 2012. Então, eu acho que o censo ocorre em 2010, a partir de agosto. Já em 2011 nós vamos ter os primeiros resultados, porque hoje a velocidade de processamento, publicação, disseminação dessa informação é bem mais rápida, né? E a partir de 2012, essas bases todas estarão disponíveis, tanto dos menores quanto dos maiores, né? Que é a única restrição que nós temos. Então, não é comercializado, ele é disponibilizado, é um dado livre, né? Gratuito.
Tem uma pergunta no mesmo sentido do Afrânio, se o IBGE disponibilizará os dados de propriedades rurais, a localização das propriedades para empresas privadas. Acho que é o mesmo...
A localização, bom, na realidade nós temos algumas restrições, questões de sigilo, né, alguns dados que nós não nos permitem disponibilizar. Mas nós temos, a previsão é que a gente disponibilize uma localização, acho que é tranquilo, entendeu? Mas as informações associadas àquele estabelecimento, elas já têm alguma restrição. E em 2010 vai ter uma grande novidade, porque a unidade de disseminação do IBGE vai deixar de ser o setor censitário, porque hoje você trabalha com a menor unidade, né, o setor. E com esse todo avanço, todo esse investimento que nós estamos fazendo, possivelmente nós vamos disponibilizar a informação a nível de logradouro, dadas as devidas questões, né? É claro que se o logradouro só tiver uma habitação, a gente não vai divulgar o dado daquela habitação, mas... preservadas as questões de sigilo, nós vamos passar a disponibilizar informações a nível de logradouro.
Eu li algo algum tempo sobre o problema de cidades conurbadas, né, que algumas, durante o censo, vai ser pega coordenado por GPS, mas uma pessoa informa que está numa cidade, mas pode estar em outra. Então, vai ser usado também esse dado do censo para definir melhor as divisas municipais?
Bom, não é prerrogativa do IBGE definir a divisa municipal. Os municípios é que definem lá em lei, né? Entram em acordo com seu vizinho, há uma lei do Estado, né? Da unidade de federação, definindo lá os limites. Acontece que nessas áreas realmente há sempre conflitos, que às vezes esses limites não são tão bem definidos. E com toda essa operação que foi em 2007, já chamou muita atenção esse uso do GPS, principalmente nessas áreas rurais, né? Porque muitas vezes você tem um povoado e determinada prefeitura sempre fez um investimento lá, mantém uma escola, um posto de saúde, e quando você
coloca o limite, realmente você percebe que aquele povoado está bem perto ali do limite e ele era território do vizinho, vamos dizer assim. Então, há sempre uma questão entre um município e outro. Não, eu investi lá, aquela população é minha, porque a população para o município reflete em verba que ele recebe do governo federal, né? Então, que fique bem claro, não é prerrogativa do IBGE definir esse limite, mas sempre que solicitado, o IBGE colabora e oferece apoio de suas equipes, né, e seu conhecimento na área para, juntamente com o órgão do governo estadual e juntamente com as prefeituras envolvidas, tentar delimitar melhor ali, melhorar, né, aquela definição de limite para que não ocorra essas... Enfim, esses atritos.
Tem uma pergunta aqui para o Adriano, do Bernardo Botelho, da VirtualCAD. Quais dados são necessários para gerar uma ortofoto volumétrica de uma cidade inteira? E se já possui uma ortofoto recente e levantamento a laser? Eu acho que se tiver esses dados, se eles podem auxiliar. E eu já complementaria sobre quais são os requisitos dessas imagens para poder conseguir gerar uma ortofoto.
Bom, a ortofoto volumétrica, no final das contas, o padrão dela é semelhante aos processos tradicionais. A diferença é que é um processamento denso, que utiliza múltiplas imagens, vê todos os lados do prédio, da edificação e tudo mais. Você consegue gerar exemplos até com um par de imagens. O problema é que você vai estar vendo apenas uma das laterais da edificação, que é aquela lateral que aquele par viu, que aquele par visualizou. Para gerar ela, você não precisa de dado de laser. Tá? Basta a comparação do par estéreo de imagens. O ideal que a gente aconselha, no caso de voo aerotransportado, é que seja feita uma sobreposição muito grande de fotos para garantir que não só você veja todas as quatro laterais das edificações, como que elas sejam vistas em duas imagens cada lateral, para que você consiga fazer a restituição 3D de cada lateral. Né? Então, o princípio básico tem que ser mantido. Você vai estar restituindo 3D as laterais. Então, você tem que ter um par para cada lateral, no mínimo. O dado de laser, ele pode ser utilizado para melhorar a acuidade da ortofoto volumétrica. Esse seria o caso de quando for feito um serviço em uma determinada cidade, além da aquisição do laser, ter sido adquiridas as imagens. Nesse caso, o dado do laser ele entra como insumo do processo, que vai dar uma ancorada no processo, e então a ortofoto volumétrica vai apenas garimpar aquilo que o laser não pegou. Ela vai tampar os buracos que ficaram naquele grid do laser.
Tem uma última pergunta para o Adriano e para o Marcelo. Pergunta do Rômulo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vocês, na verdade, o Adriano acho que já respondeu até. Vocês utilizam ou pensam em utilizar laser scanner, dados de laser scanner, para gerar dados 3D e realidade virtual?
Sim, claro. É um dado especial que a gente acredita, praticamente, eu acho que é um dado fundamental para esse tipo de modelamento, né? A gente utiliza sim os softwares que a gente utilizam essa base de dados LaserScan, com certeza.
Inclusive, eu posso até estar falando, porque foi em função da última apresentação do GeoBrasil. No ano que vem, ou no outro, pelo menos foi o que foi permitido, no último GeoBrasil, devem começar a ser vendidos sensores a laser junto com câmeras digitais frame, justamente para fazer essa interpolação, para um complementar o outro.
Bom, a gente está um pouquinho aquém do tempo já. Eu queria agradecer a presença da Giovana, do IBGE, Marcelo Barbosa, da COF, e Adriano, da HGT. E obrigado a todos.